DW. Jornal da Manhã.
Quinta-feira, dia 25 de outubro de 2018, jornalistas alvo de ameaças na província de Tete, Moçambique. Organizações de defesa da liberdade de imprensa reagem.
Não se pode continuar a estar num país em que os jornalistas não podem fazer os seus trabalhos de forma livre, porque há ameaça de pessoas que querem silenciar esses jornalistas.
Novo partido político Podemos Já reclama reconhecimento em Angola. Tensão política e violência nas Ilhas Comores. Eis os temas em destaque neste Jornal da Manhã. Fiquem connosco, ao microfone António Cascais. E vamos diretamente a Moçambique, onde em menos de duas semanas dois jornalistas foram alvo de ameaças na vila de Moatize, na província central de Tete. O primeiro caso está relacionado com a publicação de resultados das eleições autárquicas de 10 de outubro, o segundo com ameaças que terão sido feitas pela cabeça de lista da Frelimo. Toda a informação com o correspondente Amós Zacarias.
O primeiro caso foi registado a 11 de outubro, um dia depois das eleições autárquicas. O jornalista e editor do Semanário Malacha foi alvo de ameaças depois de ter publicado na página do Facebook de seu jornal os resultados das 49 mesas de votação que estiveram a funcionar naquela vila no dia da votação. Esta semana, Funga Caetano, da agência de notícias Zitma News, diz ter sido ameaçado pelo cabeça de lista da Frelimo e atual edil de Moatize, Carlos Portimão. Em entrevista à DW África, o jornalista conta que o autarca prometeu bater-lhe por ter partilhado na sua conta do Facebook uma notícia do canal de Moçambique, segundo a qual Portimão terá batido o diretor distrital do STAI em Moatize.
Ele ligou para mim, ligou com um número não habitual, identificou-se ser o Portimão. Daí eu, para a minha segurança, tive que gravar a comunicação que estávamos lá a fazer. E ele partiu dizendo que ele estava mesmo à minha procura e que era hora ia me bater. Eu não quis desafiar com ele, apenas tentei explicá-lo que o artigo que ele está a ver não fui eu a escrever.
Depois desta conversa, o jornalista pôs a circular nas redes sociais o áudio da comunicação no qual se ouve o edil a pronunciar palavras injuriosas contra o repórter.
Você não me conhece. Para educar.
Os jornalistas da província de Tete estão preocupados com os últimos acontecimentos. O Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, entidade que trabalha em defesa dos jornalistas, também se mostra preocupado com este caso, conta o oficial de programas, Lázaro Mabunda.
Nós achamos que uma ameaça a um jornalista deve merecer uma condenação ao mais brutal nível por parte do próprio Partido Frelimo. O Partido Frelimo deve censurar publicamente esta figura que faz este tipo de ameaças descaradas aos jornalistas. Então não se pode continuar a estar num país em que os jornalistas não podem fazer os seus trabalhos de forma livre, porque há ameaça de pessoas que querem silenciar esses jornalistas.
A DW África tentou ouvir Carlos Portimão sobre as acusações, mas o autarca mostrou-se indisponível. Em conversa telefónica, prometeu retornar a chamada, mas até o momento não o fez. De Tete para DW, Amós Zacarias.
E é precisamente sobre a liberdade de imprensa que queremos saber a sua opinião. A nossa pergunta do dia é: a liberdade de imprensa é uma realidade ou continua a ser uma miragem no seu país? Damos as boas-vindas aqui ao estúdio a Tiago Melo, que já recebeu algumas respostas à nossa pergunta. Tiago, bom dia.
Olá, bom dia Cascais, bom dia a todos os ouvintes. Tigo de Jesus Xerinda escreve-nos de Moçambique e afirma que no seu país não há liberdade de imprensa e nem liberdade de expressão. Búfalo Júnior Baioneta, também de Moçambique, diz que o povo já não quer mais este partido, a Frelimo, no poder, e disse que o partido continua usando as forças policiais, que também estão sujeitas ao mesmo sofrimento. O ouvinte Lúcio Balcastro afirma que em Moçambique, na realidade, não existe liberdade. David Monjani também escreve de Moçambique e diz que ainda não há liberdade de imprensa, principalmente nos meios de comunicação social públicos, que são obrigados a dizer viva Frelimo. Alberto Matade, de Angola, diz que no seu país a cena melhorou um pouco, pelo menos estamos num bom caminho. É de referir que, com a ajuda das tecnologias de informação, hoje os políticos perderam o ar da manipulação das notícias, opinou Alberto Matade, de Angola, Cascais.
Estamos interessados nas vossas opiniões. Vamos lê-las no final do programa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Eis algumas das notícias que marcam a atualidade nos PALOP. Em Moçambique, a RENAMO e o MDM voltaram a reiterar em diferentes conferências de imprensa que as eleições autárquicas do dia 10 deste mês foram uma grosseira fraude, assinalando que todo o processo foi marcado por irregularidades. Um porta-voz da RENAMO mostrou-se contra o prosseguimento do diálogo entre os dois maiores partidos e antigos movimentos guerrilheiros. É tempo de discutir a fraude e não o desarmamento, referiu André Maguibiri. Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi vai lançar hoje a campanha agrária 2018-2019 no distrito de Balama, na província de Cabo Delgado, norte do país, desde já com expectativas de crescimento face à anterior campanha. Em Angola, o governador do Banco Nacional admitiu que o país ainda está a sofrer os efeitos da crise económica de 2008, pelo que o país ainda tem muitos desafios pela frente. José de Lima Massano discursava na abertura do 4º Encontro de Auditoria, Gestão de Risco e Compliance dos Bancos Centrais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que reúne no Lubango, na província da Huila, responsáveis do setor.
DW África. Deutsche Welle.
DW, Jornal da Manhã, vamos agora a Angola. A comissão instaladora do novo partido Podemos Já vai interpor um recurso ainda esta semana para a legalização do partido. Na semana passada, o Tribunal Constitucional recuou na legalização do novo partido por achar que o número de assinaturas consideradas válidas é inferior ao estipulado por lei. Manuel Luamba, desde Luanda.
Em conferência de imprensa em Luanda, esta quarta-feira, o porta-voz da Comissão Instaladora de Podemos Já, Xavier Jaime, fez saber que o recurso será interposto esta semana ou, mais tardar, na próxima segunda-feira.
A Comissão Instaladora de Podemos Já vai, por consequência, sob a proteção do número 2 do artigo 18º da Lei dos Partidos Políticos, interpor recurso ao plenário do Tribunal Constitucional para solicitar a formalização da sua inscrição. Atenção! Nós vamos solicitar a formalização da nossa inscrição, porque tacitamente ele já está aceito.
Nos últimos dias, o Tribunal Constitucional tem sido acusado de agir fora dos parâmetros jurídicos. As acusações intensificaram-se quando um acórdão sobre a convergência ampla de salvação de Angola com ligação eleitoral Casa CE vazou nas redes sociais antes da notificação da formação política liderada pelo Abel Chivukuvuku. Mas Xavier Jaime acredita que o Podemos Já será legalizado.
Nós estamos a nos organizar para inaugurarmos a nossa sede. Aquilo que o plenário do Tribunal Constitucional deverá fazer, se a lei for respeitada, porque a lei tem que ser respeitada, é formalizar a anotação do nosso partido. E é isso que nós esperamos, porque nós acreditamos nas nossas instituições. Para acreditarmos no nosso país, temos que acreditar que as suas instituições têm a idoneidade.
O Podemos Já é maioritariamente constituído por militantes independentes da Casa CE. O político que dá rosto à legalização do partido diz que há forças estranhas que estão a fazer tudo e mais alguma coisa para que o partido não seja legalizado.
Há alguns aí que acreditam, porque conhecem o vosso valor, o nosso valor, conhecem o vosso potencial. Há aqueles que rezam todos os dias. Há aqueles que vão fazer macumbas todos os dias para pedir que o Podemos não seja anotado. Porque eles sabem que conhecem a sua pertinência. Nós estamos a dizer que eles estão enganados. Porque o Podemos somos nós.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW do centro da Europa, para si.
Normalmente, pouco ou nada se fala do arquipélago das Comores, ou Ilhas Comores, localizadas no Oceano Índico, na costa sudeste da África, a leste de Moçambique e noroeste de Madagascar. O país é pequeno, conta cerca de 800 mil habitantes e normalmente bastante calmo, se bem que tenha havido golpes de Estado com alguma regularidade desde a independência de França. Mas este ano a situação política tornou-se mais tensa ainda, na sequência de um referendo realizado em julho, no qual a maioria votou a favor de algumas alterações na Constituição. O presidente pretendia simplificar o complexo sistema político da União das Comores, composto por três das quatro ilhas do arquipélago. A quarta ilha, diga-se, a Ilha de Maiote, pertence oficialmente à França. A tensão é particularmente grande na ilha de Anjouan, onde muitos parecem não concordar com as possíveis restrições dos poderes do governo local. A escalada da violência fez-se sentir nas ruas estreitas da ilha de Anjouan. Homens armados atacaram forças governamentais. Houve mesmo confrontos armados que fizeram com que a vida normal dos cidadãos ficasse muito afetada, com sucessivos cortes no fornecimento de eletricidade e de água às populações. Desde o fim de semana passado, a tranquilidade parece ter regressado a Mutsamudo, a capital. As pessoas voltaram a frequentar os mercados, como afirma Kamal Ali, jornalista da rádio local Star FM.
As atividades reprendem.
As atividades da cidade pouco a pouco foram retomadas. Os militares retiraram-se e mostram agora uma presença um pouco mais discreta. Não se sabe quantos dos rebeldes foram detidos e quantas armas ainda estarão nas mãos deles. O pesquisador e especialista em questões das Comoras, Ian Walker, que trabalha atualmente no Instituto de Antropologia Social na cidade alemã de Halle, tenta enquadrar os distúrbios no atual contexto político. Claro que o pretexto para os confrontos violentos foi o referendo de julho. Muitas pessoas parecem não concordar com o resultado oficial. Não está claro quem está por trás do movimento. Os rebeldes parecem não ter uma chefia, nem um líder concreto, nem um porta-voz. Os rebeldes armados pegaram em armas e, de uma forma relativamente espontânea, começaram a resistir. O regime das Comores é liderado atualmente pelo presidente Azali Assoumani, que é acusado por alguns de querer concentrar o poder sobre as ilhas nas suas mãos, a pretexto de fazer poupanças no orçamento. Note-se que, segundo um modelo de rotatividade introduzido em 2001, a presidência era exercida de 5 em 5 anos por um representante de cada uma das ilhas que formam a União das Comoras. Quer isso dizer que, o mais tardar em 2021, o presidente Azali, que é natural da ilha principal, a Grand Comore, teria que entregar o cargo a um cidadão da ilha de Anjouan. Mas Azali tenta ficar no poder, o que é bem possível tendo em conta o resultado do referendo de julho. Muitas pessoas, sobretudo na ilha de Anjouan, não reconhecem o referendo, tendo mesmo boicotado o sufrágio, o que não impede o presidente Azali de admitir a hipótese de se recandidatar em eleições presidenciais já no próximo ano para se perpetuar no poder por pelo menos mais 10 anos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Nigéria, onde o governo acaba de confirmar que vai introduzir medidas para travar o crescimento demográfico no país de 190 milhões de habitantes. Zainab Ahmed, ministra das Finanças, já na terça-feira tinha dito, em Abuja, que é necessário aumentar os espaços de tempo entre os engravidamentos das mulheres nigerianas, discurso que provocou grande polémica nas redes sociais. Segundo um relatório da ONU, a Nigéria é o país que registra o maior crescimento demográfico em todo o mundo, sendo o mais populoso país de África e o sétimo mais populoso do mundo. Nos Estados Unidos, o presidente da estação televisiva norte-americana CNN, que na quarta-feira recebeu na sua sede em Nova Iorque um pacote com explosivos, criticou o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, pelos seus contínuos ataques aos meios de comunicação social. Por sua vez, o presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a condenar os pacotes com engenhos explosivos endereçados à CNN, a Hillary Clinton e Barack Obama, mas pediu aos média para pararem com as hostilidades. No Brasil, o ex-presidente Lula da Silva pediu, a poucos dias da segunda volta das presidenciais no Brasil, união em torno da candidatura de Fernando Haddad, do seu partido PT, para evitar, citamos, uma aventura fascista com Jair Bolsonaro. O ex-presidente brasileiro foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pela prática dos crimes de branqueamento de capitais e corrupção passiva. Em França, o presidente Emmanuel Macron transmitiu ao rei saudita Salman bin Abdulaziz sua profunda indignação pela morte do jornalista Jamal Khashoggi e mostrou-se disposto a adotar sanções internacionais contra os culpados. O Palácio do Eliseu informou em comunicado que Macron e o rei Salman conversaram ontem por telefone sobre a investigação do assassinato de Khashoggi e o governante francês reivindicou ao dirigente saudita que se jogue toda a luz sobre as circunstâncias que rodeiam a morte do jornalista. E no desporto, Liga dos Campeões Europeus, ontem à noite disputaram-se os seguintes jogos: Dortmund 4, Atlético de Madrid 0, Galatasaray da Turquia 0, Schalke da Alemanha 0, Lokomotiv de Moscovo 1, Porto 3, PSG de França 2, Nápoles 2, Barcelona 2, Inter de Milão 0, Liverpool 4, Belgrado 0, Bruges 1, Mónaco 1, Eindhoven 2, Tottenham 2. Liga Europa, hoje realizam-se os jogos da terceira jornada, destaque para os clubes alemães. O Leipzig recebe o Celtic da Escócia, o Leverkusen vai à Suíça defrontar o Zurique e o Frankfurt recebe o Limassol de Chipre. Note-se ainda que o Sporting de Portugal e o Arsenal de Inglaterra disputam a liderança do Grupo E da mesma Liga Europa após vitórias nos dois primeiros encontros da competição. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
A liberdade de imprensa é uma realidade ou continua a ser uma miragem no seu país? Tiago, o que é que os nossos ouvintes pensam?
Bom, Cascais, Lucas e Tubizek de Moçambique comenta que não existe liberdade na imprensa moçambicana. Várias reportagens feitas pelos jornalistas que dignificam a realidade do partido no poder não são publicadas. Ele afirma que as notícias são muito censuradas quando o assunto é o governo. Até os analistas moçambicanos não têm liberdade porque os debates e análises televisivos sempre apoiam, defendem e elogiam a Frelimo. Tudo isso porque tem medo. O que aconteceu em Moatize foi um aviso. Luiz Pius de Nampula acha que a liberdade de imprensa em Moçambique é uma realidade, apesar de que alguns jornalistas, principalmente os privados, aproveitam a profissão de que têm para perderem o respeito com tudo e com todos. Quando alguém critica, é respondido e diz que quer ser, e diz que isto é uma censura. O caso de Moatize, quero acreditar, foi um caso isolado, porque a Frelimo é um partido maduro que não precisa difamar-se, opina este nosso ouvinte de Nampula. E Benedito Daniel de Nampula também afirma que se associarmos a liberdade de imprensa com a de expressão em Moçambique, há problemas sérios nesta vertente. Os dirigentes não aceitam visões contrárias às das deles. São muitos que foram mortos por falarem uma visão contrária à dos dirigentes. Para Lionel Cabinda, no país democrático onde a liberdade de expressão deveria se fazer sentir em todos os aspectos, ainda existem dirigentes que usam a hipocrisia para se fazer digno ignorante. Resta saber ao jornalista se já fez a denúncia do crime. Gito Moisés Duarte escreve que em Moçambique não há liberdade de imprensa, visto que alguns jornalistas já foram torturados e mantidos em cativeiro. Hélio Renussali de Maputo diz que a liberdade de imprensa em Moçambique está muito longe de ser uma realidade. Para Mário Tchumarra da Beira, é difícil dizer se a liberdade de imprensa em Moçambique e que podemos sofrer ameaças, mas alguns jornalistas são obrigados a mentir, Cascais.
E com estes comentários valiosos e válidos, despedimos-nos dos nossos ouvintes nesta emissão de quinta-feira, dia 25 de outubro. A mim, como sempre, resta-me desejar-lhes um bom dia em nome de todos os colegas aqui na DW África.